Edson Natali, um grande prazer estar falando com você aqui. Como eu disse antes da gente começar o nosso papo, eu tenho que agradecer ao Bento Araújo, da Poeirazine, por ter feito essa ponte. E, enfim, o Bento sempre prestigiando aqui o Disco Voador nessa quinta temporada e você também abrilhantando aqui o nosso nossa série com a tua presença. Obrigado.
Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês nessa nave.
É.
E o prazer maior ainda que esse nosso ET maravilhoso, né? O Bento,
Isso.
nos conectou. Estou muito feliz.
Isso aí. Edson, eu vou começar do princípio, como eu começo em todas as entrevistas aqui. Você nasceu em São Paulo no início da década de 60. Eu fico
Isso.
pensando quanta música boa você deve ter ouvido, né? Você deve ter visto nascer e quantos shows incríveis você deve ter assistido.
Olha, o fato de ter nascido na década de 60, eu não venho de uma família musical, assim, né? A gente tinha uns. Meu pai tinha uma vitrola e tinha poucos discos aí. Tinha Burt Bacharach, tinha Ray Conniff, essas coisas, poucos discos. E aí ele comprou uma. Eu me lembro que ele comprou uma vitrolinha, dessas portáteis que a gente ia fazer piquenique. Ele levava a vitrolinha e aí. Minha avó, ele, minha mãe compravam discos da Jovem Guarda, Os Incríveis, Roberto Carlos, Wanderleia e tal, mas não tive uma infância assim essencialmente musical, sabe? Eu até estava conversando recentemente que o primeiro show que eu fui na vida, aliás, foi uma grande estreia de minha parte, foi eu já tinha 14 anos, eu assisti o Falso Brilhante da Elis Regina.
Uau.
Então, assim, não, eu não tive uma infância assim, era rádio, eu ouvia as coisas. Né, comuns assim, não tinha um pai e uma mãe muito musical no sentido de a gente foi se musicalizando assim de interesse pela música depois junto à família toda até por causa da minha incursão pela música, né? Mas seguramente eu vi aí na última parte da sua questão, né? Muitos e muitos shows porque eu trabalhei no Itaú Cultural, né, no Auditório Ibirapuera, então foram finais de semanas intensamente musicais.
Mas você acabou fazendo agronomia, não tem muito a ver com música, né?
Olha, por incrível que pareça, antes da agronomia eu fiz matemática.
E menos ainda.
Mas eu fiz um mês só, um mês. Eu queria ser engenheiro e aí me disseram que o primeiro ano, matemática e engenharia, era unificado, né? Era um ano básico, né? Então, eu vou entrar na matemática e depois eu transfiro para engenharia. Eu achava que eu ia ser engenheiro mecânico, meu pai é mecânico, né? Mas eu tive no primeiro mês uma aula de laboratório de física, quando o professor estava ensinando a usar a calculadora científica. Eu realmente falei, puta, me deu uma angústia, assim, não é para mim. Aí fui fazer agronomia, música, eu tocava um pouquinho, mas jamais ia pensar que música seria a minha questão, né? Aí gosto muito do campo, etc., essas coisas, né, do mato, da montanha. Falei, vou fazer agronomia. E a agronomia para mim foi importante porque eu fui morar fora, fui morar em Taubaté. E quando eu cheguei em Taubaté, eu lembro da sensação, logo no começo, de pensar assim: puxa, aqui ninguém me conhece, ninguém tem nenhuma referência, eu posso ser quem eu sou. Eu estava com 20 anos, né? E querendo fazer coisa, querendo escrever poemas, querendo tocar violão, essas coisas. E aí lá em Taubaté eu consegui, né, construir a vida a partir desses novos elementos, digamos assim, que estavam gritando dentro de mim, mas que eu tinha vergonha de assumir diante dos meus amigos que me conheciam desde muito pequeno e nunca tinha passado pela cabeça esse negócio de escrever e tocar, né? Então me libertei.
Eu imagino que essa liberdade toda, então, tenha facilitado a gestação aí do disco Nina Maica, né?
Sim, o Nina Maica, ele veio antes do Nina Maica, já nesse contexto da universidade. A gente começou a tocar com fiz amigos, né, que tocavam também. A gente participou de um festival universitário em Taubaté, pegamos segundo lugar, uma música chamada Tietê. Depois ganhamos um festival lá na região, numa cidade chamada Redenção da Serra, tiramos o primeiro lugar isso em 84. Em 85, eu gravei meu primeiro compacto, um compacto duplo, que se chama Tietê, inclusive, que é essa música, essa primeira música que eu comentei. Depois desse compacto duplo, em 87, ainda no contexto Taubaté, mas já com um amigo, um irmãozão de São Paulo, eu formei junto com eles o grupo Darana, que era um grupo instrumental, três violões e um violino. O primeiro disco do Darana, os dois independentes, os dois tiveram produção do direção artística do André Gerais Sati, e o primeiro disco teve uma participação no arranjo do Hermeto Pascoal. Aí lançamos esses dois discos, e aí, quando o grupo terminou, em 89, depois a gente voltou, eu resolvi gravar meu primeiro disco solo, que é o Dinamaica, que saiu em 1990.
Eu nasci em 89, então quer dizer,
Eita.
você está contando aí que o grupo se separou em 89, eu estava nascendo. Mas eu estava lendo, para fazer a pesquisa para essa pauta, eu estava lendo o próprio livro do Bento, né, o Lindo Sonho Delirante, que ele fala um pouco sobre o Dinamaica. E ali tem uma história interessante, parece que sua mãe te deu um presente, né, para te dar uma força aí para você poder gravar.
Isso, exatamente. É bom, disco independente. Minha mãe, um dia ela chegou para mim e, né, eu tava cumprindo, naquela época não tinha o digital, assim, tava começando a ter o ADAT, essas coisas, mas a gente gravava em fita de 2 polegadas mesmo, né? E era caro, eu não me lembro quanto era o valor da fita, mas era caro. E minha mãe me deu um anel que ela tinha ganho da mãe. Minha mãe tem uma história. Ela nasceu no Egito, né? Veio para o Brasil com 9 anos de idade e só com o pai, que a mãe dela tinha falecido, e a família toda se espalhou pelo mundo: Egito, Líbia, Grécia, enfim. E ela trouxe algumas joinhas que a mãe dela tinha, né? E ela me deu um anel. Ela falou: ó, vende esse anel, penhora esse anel, e para ajudar a gravar seu disco, né? Eu penhorei o anel, mas nunca consegui resgatar. Eu perdi o anel da minha mãe, né? Então eu gosto de dizer para mim mesmo, para ela e para todo mundo, que o anel virou o disco, né? Então, por causa do anel, que seguramente ajudou, né? Eu consegui gravar esse disco.
E uma característica desse disco é que você tem aí alguns amigos, né, alguns ícones da música brasileira que participam nesse disco, como Toninho Horta, o João Paraíba e o próprio André Gerais Sati, que você citou agora há pouco. Como que essas pessoas foram parar no teu disco?
Olha, no caso do André, eu já conheci ele há algum tempo, né? Nós nos tornamos amigos em 80 e, acho que 85, 86. E aí foi natural. Ele foi uma pessoa muito importante no, nos dois discos do Darana, né? E aí no Dinamaica eu chamei-o também. Algumas pessoas, por exemplo, o João Paraíba eu conheci, talvez por causa do André também, eu não me lembro mais. Mas eu acho que foi meio na cara dura. Eu admirava muito, como admiro até hoje, meu grande amigo hoje, né? Mas na época ele não era meu amigo. Eu fui, né, aquela cara dura: oi, tudo bem, tô gravando um disco, tal. Uma pessoa que foi fundamental para esse disco foi o Suba, né, o Mitar Subotic, que faleceu precocemente em 99, e que eu tinha acabado de conhecer, assim, porque ele chegou no Brasil sem conhecer ninguém. E eu tenho meu inglês é muito ruim. Mas nós viramos irmãos assim no primeiro segundo, assim. Eu levava ele conhecer São Paulo, punha ele no meu carro, assim, a gente ia dar volta na cidade, eu ia para lá, a gente ficava conversando, mostrava as coisas do Brasil para ele mostrava as coisas da Sérvia, de Madagascar, onde ele tinha ido fazer um trabalho de música, tal. E o Suba foi fundamental, tanto é que o nome Dinamaica é uma canção que ele me apresentou, que é uma canção de Niná, da região da Bósnia ancestral, né? Edson Cordeiro gravou também, estava começando, foi a primeira gravação dele em disco. Tanto é que quando ele foi fazer show no Rio para se lançar como artista, já como pessoa que estava se afirmando, né? Eu me lembro que ele me pediu uma das faixas que ele cantou, que ele gravou no disco, porque não tinha nenhuma música gravada para pôr na rádio, né, para fazer a vinheta, tal. Tony Horta, eu conheci no Seminário Internacional de Música Instrumental em Ouro Preto, que foi fundamental para mim. E aí, tem mais, tem a Loren Daê, tem o Alex Braga, que é meu irmãozão, toca violino, tem o próprio Paraíba, o Suba, Ana Colomar. E aí a gente veio costurando esse disco de um jeito muito intuitivo, né? Depois, 30 anos depois, ele virou cult.
É verdade. Mas no próprio livro O Lindo Sonho Delirante do Bento, né, que a gente falou agora, tem uma frase, né, no texto que ele escreveu que eu vou te pedir para você comentar, por favor. Ele diz que esse disco atualizou as informações harmônicas do Clube da Esquina. Queria que você comentasse essa frase, por favor.
Rapaz, esse texto do Bento, que é uma pessoa queridíssima, e eu confesso, eu não conhecia pessoalmente quando ele escreveu isso, então não foi uma relação de amizade, foi uma coisa muito, né? Ele me ligou para falar do disco e tal, a gente conversou, ele falou que ia sair no livro, acho que são os 100 discos mais corajosos da música brasileira,
Sim,
alguma coisa assim. Quando eu li o que ele escreveu, eu li umas 5 vezes e abri uma garrafa de vinho e li mais 5, né? Porque realmente é uma coisa, para mim, maravilhosa. Eu confesso, Mamon, que eu não sei ler música, né? Então eu não sei, eu não consigo fazer análise harmônica, né? Então quando ele fala isso, eu fico curioso também, porque eu acho que, e até hoje é assim, eu não me orgulho disso, mas é assim, né? Então essa minha, acho que impossibilidade de saber o que eu estou fazendo, talvez tenha me levado por caminhos harmônicos que talvez se eu soubesse eu ia ser um pouco mais cerebral assim, né? Mas eu não consigo fazer uma análise, eu só fico muito, muito feliz e honrado, né?
Tá certo. Bom, mas a julgar pelo que ele escreveu, eu também me sentiria assim, porque eu não sei ler música, não toco nada, mas eu falo, cara, para escrever um negócio desse sobre o disco é porque é um troço muito legal mesmo, muito bacana mesmo, e certamente diz respeito ao talento seu e das pessoas que tocaram no disco, né?
Eu só agradeço.
Mas enfim, depois de vários relançamentos aí desse disco no Japão e na Europa, você mesmo citou que esse disco virou cult. Quando a gente esbarra com uma edição original, quando acontece esse milagre da gente esbarrar com uma edição original desse disco, a gente encontra ela por preços altíssimos. A que você atribui isso? Por que que você acha que 34 anos depois, praticamente, a gente tem essa mega valorização assim desse disco?
Cara, eu não sei, no começo, né? No começo, assim, quando eu comecei a receber mensagens que, olha, pelo Facebook, né? Ainda não tinha nem Instagram, por exemplo, mas, sei lá, 7 anos atrás, 8, não sei. Você tem o Dinamarca para vender, e às vezes mensagens de outros países, né? Eu achava esquisito, levava na esportiva, comentava aqui em casa, mas nada muito. Quando estava se gravando um documentário sobre o Suba, o Mita Subotić, com uma equipe da Holanda, a diretora do documentário veio aqui em casa me entrevistar e falou que tinha encontrado meu disco na Dinamarca, sei lá, US$ 200 em Amsterdã. Eu tomei um susto, falei, uai. E fiquei com essa informação. E aí comecei a receber algumas mensagens querendo relançar o disco em vinil, mas eu não levava muito a sério. Até que chegou a mensagem do Japão, que eu falei, uai, comecei a trocar informações, chequei a gravadora, né, Disc Union, com um catálogo maravilhoso de música brasileira, entre outras coisas, e aí vi que era sério mesmo, né? E comecei a me movimentar, o disco saiu no Japão, o Pena Schmidt, querido produtor, meu amigo e mestre, vendeu o Dinamarca dele por US$ 350. Então, quando aconteceu isso, eu falei assim, caramba, realmente, eu fiz mil discos desse vinil quando prensei, né, independente também. Saiu no Japão, depois de um tempo saiu na Holanda para toda a Europa, e no Brasil ainda não, eu não reprensei ele, estou pensando em fazer isso em 2025, quando completa aí, sei lá, quantas décadas que eu lancei esse disco.
35 anos.
E E aí é uma curiosidade para mim, eu acho bacana, assim, no fundo, fico com esse pensamento na cabeça, que eu brinco com meus filhos aqui, eu tenho dois, um de 28, um de 24, Gabriel e Danilo, eu fico brincando que quando eu lanço um disco, eu falo, ó, vocês se ligam aí que daqui 30 anos isso aqui vai valer alguma coisa, né? Então, mas eu acho divertido, fico muito feliz, mas não consigo entender nem explicar.
Mas o teu disco seguinte também, é Sol de Inverno, acabou tendo uma outra abordagem, né? Uma outra onda, né? Por que essa mudança? O que que aconteceu para ter essa mudança assim?
Na verdade, o Sol de Inverno, eu gravei ele junto com outro disco que eu fiz só 500 cópias, que é o Aboio, e que depois, recentemente, eu fiz uma coletânea com as músicas do Aboio, com outras coisas, que eu lancei em 2020. Eu negociei algumas horas no estúdio. O Sol de Inverno é um disco que eu queria, como eu te falei, eu e o Suba, nós nos demos muito bem. E viramos realmente irmãos, amigos, tal. E eu queria um disco com piano, né? E o Suba, por incrível que pareça, como eu falei, ele morreu cedo, né? Ele morreu em 99. Ele não tem nenhum disco com piano solo, né? O único disco que o piano solo com piano, o único disco que ele toca piano assim é esse Sol de Inverno, né? Que depois eu fiz uma coletânea que chama Most, que tem as minhas coisas com ele, não só essas músicas do Sol de Inverno. Mas eu, no fundo, eu não tinha um estilo assim, talvez até hoje não tenha, né? Eu tô procurando, eu tava naquele momento gravando meu segundo disco, tentando estabelecer uma carreira de músico, tentando descobrir se eu ia conseguir viver daquilo, né? E dando vazão às coisas sem pensar muito, né? Eu gravei, por exemplo, o Sol de Inverno e o Aboio, eu gravei ao mesmo tempo. É que como eram músicas demais, né, no sentido quantitativo, eu pensei em dois discos mesmo. Ah, essa aqui eu vou fazer mais de um jeito, essas aqui mais de outro. E já pensei em gravar, aproveitar aquelas horas de estúdio para o, enfim, né, naquela dureza, aproveitar o melhor possível para eu ter dois produtos para lançar num espaço X de tempo, né? Mas foi isso. Não foi uma. Eu não me lembro de ter uma reflexão a respeito, sabe? Olha, agora eu vou fazer isso, tal. Foi simplesmente fazer. Não pensei.
Entendi. Quando a gente pesquisa o teu nome na internet, Edson, além de músico e além de escritor, aparece lá gestor cultural. Queria que você explicasse pra gente como é que foi o seu trabalho, como é que é o seu trabalho nessa área, o que que é um gestor cultural, assim, ao pé da letra mesmo.
Olha, no meu caso, voltando àquele período que eu gravei os dois LPs, dois vinis do Danana, independente, em 88 e 89, fui eu que produzia, assim, eu que era a pessoa que concretizava. E eu não tinha informação, assim, era o desejo de fazer, de transformar aquilo num disco, a consciência muito precoce, eu acho, mas que muitos e muitas de nós temos, sei lá, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, né? Eu percebi que até uma gravadora me dar uma resposta, não sei o quê, talvez um dia eu ia ficar lá moscando, né? E aí eu me deparei, claro, com muitas e muitas e muitas, muitas questões, né? O que era direito autoral, como é que fazia para liberar, um monte de coisa. E eu percebi que uma coisa que mudou minha vida foi que eu percebi que as minhas perguntas eram as perguntas de muita gente. Estou falando década de 80, fim dos 80, né? Começo dos 90. Não tinha internet, então não dava para dar Google, né? Então eu fiz um livro que se chamou Guia Brasileiro de Produção Musical, que saiu em 94, um guia independente também. Eu abordava assim, sabe, o que é o direito autoral, como é que faz para liberar a música, como é que financia, como é que isso, como é que aquilo, como é que aquilo outro. Comecei a procurar pessoas que podiam me ajudar, que eu chamei de consultores e consultoras. E isso virou uma coisa interessante na minha. Depois, já no segundo volume, ele passou a ser Guia Brasileiro de Produção Cultural, porque eu percebi que eu recebia, nessa primeira edição, tinha um questionário. As pessoas respondiam e mandavam pelo correio. Até hoje eu tenho aqui nas minhas pastas. Olha, o que que você achou do livro? O que que você gostaria que tivesse na outra edição? Era um livro que era metade endereços, então você podia, lembrando sempre que não tinha internet,
Sim.
então você podia, eu quero tocar em Belo Horizonte. Quais os estúdios, quais as casas de espetáculo, quais os teatros, quais as escolas de música, etc. Então o guia trazia metade endereço do Brasil todo, na medida que eu ia catando isso, e metade uma parte técnica, né, de como fazer, então. E eu percebi, pelo questionário que eu recebia pelo correio, que fotógrafos, dançarinos, atores, atrizes, enfim, um monte de gente pegava o livro, porque o direito autoral, ele não é um direito autoral para a música e outro para o teatro, né? Essas questões básicas são as questões da produção em si, né? As leis, as regras, tal. Claro que algumas coisas se diferenciam, mas naquele momento eu estava ainda no passo um, né? E aí ele virou Guia Brasileiro de Produção Cultural. Essa edição aqui, por exemplo, que eu vou mostrar aqui, essa é a nona edição. Ela saiu esse ano, em abril desse ano. É um guia que tem muita coisa hoje. Ele só foi. Hoje eu faço com a Cris Olivieri, que é a minha parceira sócia no guia. E ele é lançado pelas edições Sesc. E o guia me abriu portas também, porque, no fundo, quando eu descobri que as minhas perguntas eram as perguntas de muita gente, eu comecei, quase que aspas, a investir nas minhas dúvidas, né? E tinha dúvidas que eu nem sabia que eu podia ter, mas através dos questionários, a pessoa falou: por que você não aborda tal tema? Eu falei assim: caramba, não sei nem o que é isso, vou atrás. E ia buscar. Então, a minha vida como gestor cultural, tudo isso para dizer que ela começou com as minhas dúvidas, na verdade. Né? Lembrando também, naquela época não tinha curso de produção cultural na universidade, não existia essa coisa, né? E aí eu fui trabalhar numa gravadora em 1996, na Atração Fonográfica. Trabalhei de 96 a 99, então aprendi mais coisas, assim, no sentido de, né, nunca tinha visto um contrato de disco, por exemplo, né? Então, a contratação de artista abriu um outro leque, né? A própria produção de discos. Eu produzi o primeiro disco, os dois primeiros discos do Renato Brás, e outros discos da gravadora. O do Renato Brás, o primeiro, junto com o Mário Gil. E aí, em 2001, houve uma seleção lá para gerência de música, do Núcleo de Música do Itaú Cultural. E aí eu mandei meu material, mandei o guia. Eu fiz também um anuário, um único volume, em 96, chamava Anuário Brasileiro dos Músicos, Produtores e Estúdios. Então eu tinha na minha cabeça, naquele momento, eu era completamente independente. Na minha cabeça era: um ano eu lanço o guia, um ano eu lanço o anuário, um ano eu lanço o guia, e junto com isso vou tocando, né, meu violão, vou fazendo minhas coisas e vou tentar fazer minha vida por aí, né? Só fiz uma edição do anuário, junto com o Rodolfo Streuter e a Kiki Felipe, nunca mais, que deu um trabalho danado, e não rendeu. Era uma coisa que era uma ideia legal, mas não vingou, digamos assim. E aí, quando abriu essa vaga no Itaú Cultural, eu acho que o fato de eu ter feito, eu já tinha algumas edições do Guia, acho que talvez umas quatro lançadas, eu acho que isso deu um lastro para mim nessa coisa da gestão, porque era uma visão bastante abrangente. Tudo que estava ali, ou que está no livro, é bastante importante, né? E aí eu comecei a trabalhar no Itaú Cultural em 2001, onde fiquei até 2022. Foi maravilhoso. E desses 22 anos que eu fiquei lá, 22 anos e meio, eu também acumulei quase 10 anos como gerente coordenador do Auditório Ibirapuera. Porque o Itaú Cultural, ele fez a gestão foi responsável pela gestão do auditório e da sua escola de música durante 9 anos, quase 10 anos, né? E aí eu acumulei a gerência de música junto com a gerência, coordenação do auditório. Então, realmente é uma experiência maravilhosa e está marcada na minha vida, né?
Eu imagino que essa vasta experiência aí como gestor cultural que tenha sido a força propulsora para você escrever o teu mais recente livro, né? A Música no Brasil que Você Toca, né?
Na verdade, eu vinha, já quando eu lancei o guia, em 90, o primeiro guia é de 95, ele é 94 e 95. Eu comecei com o Darana, eu viajei pouco, a gente foi a Belo Horizonte, foi pelo interior de São Paulo, tocamos bastante, mas não era uma viagem pelo Brasil, assim, né? Mas a partir do Guia, principalmente 96, quando eu comecei a ser chamado para falar sobre o livro, para minha surpresa no começo, né, aquela sensação de, nossa, estão me chamando para falar sobre o que eu escrevi, né? Era uma sensação muito nova para mim naquele momento. Eu comecei a ter a curiosidade de entender os lugares, né? Aí as viagens foram se intensificando, se intensificaram mais durante o período que eu trabalhei na gravadora, né? Que aí eu viajava, por uma boa parte do Brasil. E comecei a perceber, depois de um tempo, isso aí já no Intercultural, mas comecei a perceber que eu andava colecionando quase recortes de jornal, anotações, que eu, às vezes, quando encontrava uma pessoa, sei lá, no Mato Grosso do Sul, e a pessoa me falava uma coisa, eu anotava para pesquisar depois. E aí isso foi se intensificando a ponto de ser uma metodologia, que eu não sabia para que era, mas era uma. Eu ia para o sebo nas cidades e procurava, material sobre a música local. Às vezes tinha livro e às vezes tinha folheto, assim, jornal, sabe? Ah, tem esse jornalzinho aqui, por que que você não leva? Eu olhava, se tivesse alguma coisa de música, eu recortava e comecei a pôr em pasta. Isso virou quase uma obsessão, né? Durante o período no Intercultural, isso evidentemente aumentou muito, porque eu viajei pelo Brasil todo, todos os estados, muitas vezes, para várias cidades. Algumas pessoas eu conheci, entrevistei, convivi e comecei a perceber que muita parte, né, uma parte muito densa da história da música brasileira estava, solta, né, não estava na historiografia oficial, né? E aí, depois de um tempo, de uns anos para cá, eu falei, poxa, vou escrever um livro sobre isso, né? E comecei a tentar juntar essas coisas, depois parava e retomava, não era um projeto em si, né? Aí, principalmente durante a pandemia, eu realmente mergulhei nesse processo da escrita do livro, né? E isso foi me dando um prazer enorme. Fui mergulhando, 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 a ponto de falar assim, cara, eu quero fazer isso. Encontrei um jeito aqui, eu acho, né, de contar essas histórias. E aí saiu esse ano, né, a música No Brasil Que Você Toca. São histórias diversas, né, da música do Acre, da música de Roraima, da música do Brasil, né? É um pouco óbvio, mas de uma certa maneira, a afirmação de que a música brasileira é a soma das histórias das músicas de todos os lugares, ela é óbvia, mas ela não é presente, né, na historiografia oficial. E aí eu escrevi.
Qual é a editora do livro?
É Zarpa Zanza e Paraquedas.
Certo. E como que a gente faz para comprar? Eu ainda não tenho, quero comprar.
Olha, no meu Instagram, só manda mensagem que a gente. Porque a Zarpa Zanza, na verdade, é uma editora que sou eu mesmo. Né? Quando eu saí do Intercultural, algumas vezes eu queria empreender, né, a escrita, não só a minha, como de outras pessoas também, mas é uma editora muito pequena. E as questões dos discos também, né? Então, pelo meu Instagram, Robertson Natali, ou lojadaclara.com.br, ou em livrarias que não sejam de redes, de rede, né? Então, livrarias de bairro, algumas têm, as de rede não têm.
Tá certo, Edson. Olha só, a gente tem um jeito aqui de finalizar o nosso episódio, né? Nessa temporada. E eu costumo dizer que a última pergunta é sempre a mais difícil.
Eita, lascou-se.
Queria que você me contasse, quais são os três discos mais importantes da sua vida.
Olha, um seguramente é o Clube da Esquina 2. Eu chapei naquele disco. É um disco que acho que eu ouvia e aí eu comecei a reouvir, né? Tipo assim, porque no começo era uma sensação assim de pô, o que que tá acontecendo? Tinha umas coisas que eu gostava mais, outras que eu gostava menos, mas era intenso, né? Era uma coisa muito. Muito doida, né? Outro disco que eu assim que eu amo de paixão, até porque eu me lembro da sensação e da é um disco do Hermeto Pascoal, Piano Solo, e que eu tive a oportunidade de assistir várias sessões da gravação desse disco. Eu tinha, como todo mundo, né, acho que fazia música instrumental naquela época, queria um desejo imenso de lançar algum disco pelo Som da Gente, né? E conheci uma amiga minha na época, estava no grupo do Hermeto, Silvana Malta. E aí comecei a ficar amigo da Carla Popovic, né, do Som da Gente, e mais essa coisa da Silvana, e, né, eu convivia um pouco com o Hermeto naquela época. Então eu sentava no banquinho ali, num lugar no estúdio, ficava quieto para ninguém me mandar embora. E fui lá umas 4 vezes, 5, e fiquei maravilhado, porque era um jeito, né? Era o Hermeto, né? Era
Sim.
um piano solo, e assim,
Gênio, né?
tudo que acontecia quando ele estava tocando, de antes e depois, era uma coisa assim que eu ficava muito besta de ver, né? E o terceiro, puxa, o terceiro, deixa eu ver. Puxa, eu acho que eu vou cair no Os Caros Amigos do Chico Buarque. Que aquilo, assim, eu comecei também a. Eu acho que era. Isso era. Eu não me lembro que data esse livro, mas acho que era década de 70, né?
Sim.
Eu me lembro que esse disco foi um disco que a gente ouvia. Eu ia muito a Piracaia, que é uma cidade muito pequena aqui, agora não mais tão pequena, mas na época, né? Com amigos, amigas tal, e tinha um pessoal que eu via muito, e eu não tinha o costume de ouvir, como eu te falei, naquela época, pô, eu vi os incríveis, não sei o que, não tinha muito. E aquele disco eu ouvi demais e comecei a entender um pouco essa questão da poética, né, da letra, comecei a ficar muito maravilhado com aquilo, né? Então, acho que são três discos que acho que representam aí alguma coisa para mim.
Tá certo, Edson. Olha, quero te agradecer por ter participado aqui da quinta temporada de entrevistas do Disco Voador. Agradecer também mais uma vez ao Bento, que fez essa ponte, nos conectou para a gente poder conversar. Eu vou correndo, desligar aqui essa entrevista, vou correndo comprar o meu livro, porque estou muito interessado em ler, sobretudo porque eu já andei pesquisando aí, sei que tem histórias incríveis como. Ah, o primeiro disco lançado no Amapá, enfim, outras
Isso.
coisas assim, né? Então, se vocês, assim como eu, amam música brasileira e gostam dessas coisas, dessas histórias assim, que, como o Edson disse, fundaram a música, né? E, em todas as suas vertentes, eu acho uma aquisição importantíssima. Muito obrigado, Edson. Obrigado mesmo.
Bom, eu que agradeço. Obrigadão, abração em todo mundo, todos, todas e todos. Agradeço demais. Vida longa ao programa.
Obrigado. Vou parar de gravar aqui e já volto a falar contigo, Edson. Um segundo.
Tá bom.